Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Tânia Alexandre Martinelli. Ela é de Americana, formada em Letras pela PUC de Campinas, e começou a escrever e publicar livros infantis e para adolescentes, produziu muito poesia e crônicas. Trabalhou como professora durante 18 anos, faz palestras para alunos e professores Brasil afora e é autora de vários livros, entre eles Ponto na Barriga, Pontos na Barriga, Quero Ser Belo, Princesas São Diferentes, Rio Vivo, Rio Morto. A gente conversou aqui sobre O Tempo de Rosas, o ano passado, lançado pela editora Positivo. E agora tem outros três novos livros da Tânia. Fios e Nós, livro da editora Moderna, Loucos por HQ e A Canção de Brisa, que foi publicado pela editora do Brasil. Vou conversar agora com a Tânia. Bom dia, Tânia.
Bom dia, Rosalie.
É grande prazer em falar com você aqui outra vez no Universo Literário.
Ah, o prazer é meu.
Muitos livros, né, Tânia? Sempre.
Sim, estamos caminhando aí pelo universo dos juvenis, infantis, mais juvenis até.
Aham, muito bom. E o Tempo de Rosas, que foi lançado pela Positivo, virou um livro traduzido por Braille também, né?
Ah, sim, o ano passado. Ficou lindíssimo.
Então, antes da gente falar desses que eu anunciei aqui, vamos falar um pouquinho do Tempos de Rosas e dessa conversão para o Braille, que eu acho que isso é tão importante.
Sim, foi uma experiência linda, foi muito bacana. Foi o lançamento do livro em Braille, foi na feira do livro de Porto Alegre do ano passado. E eu trouxe para cá, numa entidade que nós temos aqui, que chama CPC, Centro de Prevenção à Figueira. Então, eu fiz todo um
relançamento
com os adultos que frequentam lá. E depois eu voltei para falar com as crianças e entreguei mais livros que eu trouxe de lá da feira em Braille, que eu consegui e trouxe para eles aqui. Foi uma festa, as crianças amaram, tem as fotos no meu blog e tudo. Foi incrível. E eles têm muita necessidade de material em Braille, né?
Uhum.
E também para ajudá-los a ter um incentivo para aprender Braille, porque tem muitos, principalmente os adultos, que eles já não têm aquela vontade de ler em Braille.
Sim.
Já as crianças que já nasceram com o problema e tal, já é mais fácil, elas já são alfabetizadas. Agora, os adultos, muitas vezes, não foram alfabetizados assim, e agora depois de adultos não tem muito estímulo para isso, né? Prefere ouvir e tal.
Sim,
então,
tem uma resistência.
Tem um trabalho muito lindo de leitura lá, para incentivá-lo.
Sim, isso é importante, porque as pessoas, às vezes, que ficaram cegas, deficientes da visão, depois de uma certa fase da vida, já não querem mais, né? Já
Exatamente.
Acham que pode ouvir livros, tem muitos audiolivros por aí.
Sim, tem.
E aí acha até mais prático, mas é uma outra habilidade, né? Desenvolver a sensibilidade na ponta dos dedos,
segundo
né?
Segundo as professoras, não é difícil, né? A gente acha, assim, muito difícil. Eu, pra mim, não sei. Mas elas dizem que eles precisam de ter essa vontade, né?
Uhum.
Mas foi muito bonito, foi um encontro lindo.
Sim. E eu vi também no seu site que você tem visitado escolas pelo Brasil afora, né?
Uhum.
E feito palestra. Conta pra gente esse seu contato com as professoras, com os alunos também que leem seu trabalho.
Sim, além desse contato assim pessoal, eu tenho muito contato através de muito mais do Facebook hoje, né? Antigamente era mais do blog, eles deixavam comentários de e-mail.
Uhum.
Hoje, assim, o Facebook, eu tenho a maioria dos leitores, eles acabam me achando e mandam um recadinho. E mesmo as professoras.
Sim.
Então virou uma ferramenta muito bacana hoje.
É verdade.
Para contato, né?
Uhum.
Então, tem sido bacana esse contato que eu faço com eles, geralmente depois da leitura, porque senão não é muito rico, né? O gostoso é quando eles leem a obra e depois vêm conversar e conhecer. Então tem experiências, assim, muito bacanas nesse sentido. E são escolas, algumas feiras, né, de livros que eu
Sim.
acabo indo. Mas as que eu tenho sido, assim, tenho ficado muito feliz, porque é justamente esse trabalho. Os professores da rede municipal, estadual ali, trabalham o livro e depois levam os alunos até a feira para conversar, para eles mostrarem tudo que eles viram, que eles acharam e trabalharam através da história. Então é muito bacana, eu sempre saio assim, com uma energia ótima e querendo produzir mais coisas.
É verdade, uma coisa puxa a outra, né? A literatura faz isso. Então, já que uma coisa puxa a outra, vamos falar do livro Fios e Nós, que é uma história muito envolvente sua, como é seu perfil mesmo, que você fala da angústia, de solidão, também da amizade. Você fala dos preconceitos, né? Da ansiedade da juventude e até um pouco das desesperanças dos velhos, mas o livro acaba de uma forma tão gostosa, né?
Eu gosto muito desse livro.
Então, conta um pouquinho para os nossos ouvintes aqui. Você vai tecendo essa história que envolve os amigos, uma avó, uma mãe, né?
Eu acho que eu escrevi essa história várias vezes assim, acho que teve várias versões até ela chegar do jeito que é. Mas desde o começo eu queria uma história diferente, que mostrasse passado, futuro, presente e que mostrasse um pouco da angústia do jovem, ou, às vezes a criança, o adolescente, ele não vê que também as pessoas de idade, uma avó, por exemplo, uma mãe e tal, eles já também passaram pelas mesmas angústias.
Sim.
Foram crianças, foram adolescentes, às vezes esquece, acho que velho sempre foi velho. Né? Então, a angústia da personagem, da menina, não é tão diferente assim da avó.
Do que a avó passou, né?
Então, é isso que eu quis mostrar, esse vai e vem, que na verdade fazem parte da vida mesmo. Todo mundo acaba tendo um dia coisas que quer falar e não consegue, e que fica tudo embolado. A menina tinha um nó na barriga.
Isso.
O seu Chico tinha esse nó na garganta. Então são coisas que vão prendendo, nos prendendo, a gente vai passando o tempo, vai ficando duro, rígido e não coloca pra fora o que sente.
A moda agora é ter nó nas costas. Mas deixa isso pra lá. Os nós todos se desfazem com o tempo também, né? E essa é muito legal esse livro, que você vai fazendo justamente essa coisa dos fios, né?
E da costura, que das costuras, com as palavras, né?
Porque a gente pensa às vezes muito no imediatismo, né? Os jovens pensam muito no dia de hoje, no imediatismo, mas com angústias. E os mais antigos têm aquelas angústias que às vezes eles vão trazendo no correr dos dias, né? Das atualidades, né?
Deixa lá no passado, passam esses 50 anos aí e tal. Com aquele nó ainda.
É verdade.
E eu penso assim que para eles eu acho que é até mais difícil, né? Pela situação, pela maneira com que eles foram criados, né?
Sim.
Às vezes até hoje, não é assim tão fácil, tão simples para um jovem falar o que pensa, falar o que sente, falar que não está satisfeito com isso, que não gostou disso, dessa, daquela atitude. Às vezes pessoas assim que são travadas mesmo, né?
E você tece essa história também com silêncios, olhares, decisões, separações e reencontros, né? Quer dizer, você deixa ali o álibi pra gente que de repente lá na frente tudo pode se resolver, né?
Sim. A questão do fio da costura, né? Que a gente tem que... Porque eu pensei assim quando eu escrevi, eu queria uma história que o leitor, ele também fizesse fizesse parte dela no sentido de que ele tem que construir. Porque a leitura é exatamente isso. Você constrói um significado. Senão ele não significa nada para você.
Sim.
O autor faz uma parte, o leitor faz a outra. E ele tem que levar esse fio adiante. Tanto é que na diagramação do livro eu pedi que fosse assim. São partes, né? E a ilustradora fez muito bem colocando... Ou pedir do jeito que eu tinha pedido, que cada parte tivesse um fio, que esse fio o leitor puxasse para ele e fosse lendo até encontrar outro fio, que era outro núcleo, né, de personagens, e fosse lendo, aí ele vai buscar o outro. Assim, na minha cabeça foi uma coisa bem visual, assim, na hora de criar essa história.
E a azul é a cor do tudo bem, né?
Sim. É, porque tem tudo a ver com um certo narrador também.
Sim, sim.
Tudo azul. Ela costura um vestido azul, que ela acha muito lindo. A dona Luísa, né?
Sim, a avó.
Que é a avó do Alex, para a filha do prefeito. E que a questão dos sonhos, do baile, que ela nunca tinha ido, né? Então, eu trabalhei um pouco dessa coisa de antigamente, né? Das mulheres. Como que eram as mulheres antigamente, né?
Sim.
Os homens, sim, podiam ir no baile e tal. E as mulheres, não, né? Então tem os irmãos dela ali que mostram um pouco desse machismo daquela época,
uhum.
Que não é tão diferente assim de hoje. Mudou um pouco o conceito, mas existe, a gente sabe que existe.
É, principalmente pelo interior, né? As coisas, às vezes, não mudam tão rapidamente, né?
Ah, sim.
Então, aí eu tenho outro livro que é da editora do Brasil, que é A Canção da Brisa, que é uma menina super inconformada com as coisas, né?
Sim.
Com as coisas do prefeito e ela quer mudar o mundo também, né?
Sim, ela não é daquelas pessoas que aceitam assim, ah, não pode isso porque não, simplesmente eu não quero que possa.
Uhum.
Então ela quer entender e ela acha que se não é justo, ela acha que deve lutar pelas coisas que são certas, né?
Sim, sim.
E o prefeito proíbe, assim, de uma hora para outra que se cante na cidade, assim como ele fez outras proibições, né?
O autoritarismo, né? Que às vezes a gente se assusta, né? Com algumas leis, algumas normas das cidades ou do estado, ou mesmo do país, né?
Uhum. E assim, o que ele faz, tem lógico, é toda uma brincadeira, um exagero, não pode mais cantar na cidade,
claro.
Não pode isso. Mas existe esse tipo de coisa, não esse, sim, exatamente essa, mas nós sabemos que existem certas proibições, certas leis que são absurdas, exatamente isso que você falou. E é um pouquinho disso que eu quis passar para a Brisa, levar essa questão assim para os leitores e falar, poxa, né? Eu também conheço alguém que é mandão desse jeito, que acha que pode tudo, que não sei lá.
Sim.
Né?
E nessas histórias desses mandões, assim, acaba que a gente tem um problema no Brasil, que é a história de lei que pega e lei que não pega, né? Sendo que lei, por princípio, deveria sempre pegar, né? Porque lei é para todos.
Sim. É, aí o que é para um, às vezes, não é do mesmo jeito para o outro.
É.
E não é cumprido quando se deve cumprir. A gente tem um problema sério aqui, né, disso.
Aham, é verdade. Tânia, a literatura é uma forma também da gente falar das inquietações, né, do dia a dia.
Sim.
E de compartilhar isso com os leitores, né? É isso que você fala nas suas palestras e com os professores, que é uma possibilidade também de discutir o dia a dia.
Eu acho que de você entender um pouco de si mesmo até, porque
sim.
Quando nós lemos uma história, tem a questão de você escrever, por que você escreve, né? Que eu acho que por que eu escrevo esse assunto? Porque de alguma forma mexeu comigo e eu sinto uma necessidade forte que eu tenho que escrever.
Uhum.
Eu não, às vezes não tenho um porquê, eu preciso falar disso. Ou porque me deixou muito angustiada, porque eu acho tudo uma injustiça e é um meio de eu falar.
Sim.
Agora, a pessoa que vai ler vai receber dependendo do que ela pensa, o jeito que ela está, como ela está vivendo. E eu penso que muitas vezes eles se enxergam na história.
O leitor, né?
Sim, eles se enxergam e pensam. E é legal que eu tenho vários depoimentos assim, de alunos, falando de leitores, né? Falando exatamente isso, que se viu na história.
Sim.
Que essa história aconteceu, acontece com um amigo dele do lado e ele não sabe como ajudar, é que o livro tem ajudado. Nossa, eu recebo bastante coisa nesse sentido.
Uhum.
Mas não é a minha intenção,
sim,
mas é o que ele está vivendo.
Claro.
A minha intenção não é ajudar ninguém, a minha intenção é colocar para fora uma coisa que eu preciso colocar.
Sim.
E se identifica com alguém aí, alguém não, algum vai ler, não vai nem passar, vai passar batido pela história, mas tem aquele que vai falar, puxa, essa história me tocou.
Então, o interessante dos livros escritos, pensando nos jovens, é justamente que os jovens sempre vivem em grupo, né? E nesse momento eles podem partilhar das histórias, né?
Uhum.
Passar o livro para os outros e discutir aquilo. De repente, para resolver um problema que ele está vivendo ali, né?
É, que delícia saber que tem um grupinho falando do seu livro, né?
Uhum,
é assim,
claro. Claro, e falando do seu livro e discutindo as questões próprias, né?
Concordo, não concordo. Porque eles também são bem, assim, como é que fala? Viscerais nas coisas, né?
Sim.
Se eles se apaixonam por uma ideia, eles vão a fundo defender essa ideia.
Claro, claro. Uhum. E Tânia Alexandre Martinelli, autora de Fios e Nós, e o outro que eu tenho aqui é a Canção de Brisa. O livro Fios e Nós foi ilustrado pela Ana Terra, é um livro todo azul, com fios muito bem conduzidos até, e a Canção de Brisa é ilustrado pela Taline Schubach, que tem uns desenhos super bacana, né?
Sim, muito fofo.
Então, quero te agradecer esse bate-papo aqui mais uma vez e desejar sucesso. Tem outros livros aí saindo, né?
Tem, são três.
Que bom!
São três saindo para esse ano, um aprovado para o ano que vem. Porque eu estou muito feliz com... Começamos o ano assim pensando em livros, em produções.
Uhum.
Bem feliz.
E a meninada ou os autores, os leitores podem conversar com você pelo...
Pelo e-mail,
pelo Facebook.
Pelo Facebook.
Então, Tânia, que você está lá como Tânia Alexandre Martinelli, que é
no
seu
Facebook.
Nome.
Uhum.
No Facebook também. Tem seu blog, que é taniamartinelli.blogspot.com.
Tânia... Ah, você ia falar eu ia falar o nome do blog. Não, é isso mesmo, taniamartinelli.blogspot.com.
Isso mesmo. Então, muito bom. E você está em várias editoras, quer dizer, vale a pena procurar pelo seu nome quando quiser achar um livro seu, né?
Sim, são várias editoras.
Isso. Muito bom, Tânia. Sucesso esse trabalho que você faz também com os livros em Braille, é muito bacana.
Ah.
E é acesso para todos, né?
Sim, é muito bacana mesmo.
Uhum. Muito bom. Parabéns, muito obrigado por conversar com a gente aqui mais uma vez.
Obrigada, Roseli. Sempre que precisar e tiver um tempinho, a gente conversa.
Tá bom, um grande beijo.
Um beijo grande, viu?
Beijo grande, sucesso.
Obrigada, até mais.
Até mais. Conversei com Tânia Alexandre Martinelli, ela que é autora do livro Fios e Nós, um livro que é da editora Moderna, e também o Canção de Brisa, que foi lançado pela editora do Brasil. Os livros você pode conferir no site, no blog da Tânia, que é taniamartinelli.blogspot.com.br, e também no site das editoras, modernaliteratura.com.br e editoradobrasil.com.br.
Falando de livros.